E na nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado, hoje a nossa entrevistada é Solange Ferreira Bueno, professora de piano, nasceu aqui em Maringá, no Hospital Santa Rita, candidata pelo Partido da Mobilização Nacional. A Solange, ela tem 55 anos, ela disputa pela primeira vez uma vaga, né, de governo e tem como vice Osni Minotto, que é natural de Verê, também no Paraná, com 52 anos. E é com ela que eu converso agora. Eu vou chamar de candidata ou professora, conforme a senhora preferir. Solange, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
Eu que agradeço vocês terem me convidado para estar com vocês e com o povo de Maringá, que bom, é o meu povo onde eu nasci.
Então, vamos lá. Primeira coisa, o que que te levou a uma candidatura ao governo do Estado, né? Você como mulher, num país que tem, né, a gente sabe, toda uma retórica patriarcal, é um país que ainda tem muito, né, do machismo como um dos seus principais problemas. O que que te levou a essa candidatura, Solange?
Também o machismo, onde homens falavam para mim assim que mulher tinha que ficar em casa, que mulher não tinha que fazer política. E eu comecei a ficar indignada com isso. Com o passar do período, eu vi também um descaso nessa pandemia e, com isso, eu fiquei muito preocupada com o povo passando necessidade, trancados em casa, e eu falei, não posso deixar que isso aconteça com o povo, com o paranaense. E a indignação, foi muita indignação que fez com que eu estivesse candidata. Então, eu digo para as pessoas, se os governantes e os políticos fossem um pouquinho mais competentes, eu não estaria candidata. Então, a minha tomada de atitude, a minha decisão de trocar a posição de eleitora para candidata foi em perceber, em ver a grande falta de competência dos nossos políticos no Paraná hoje.
Solange, a gente sabe que a maior parte dos eleitores são mulheres. Mais de 50% das pessoas que vão escolher o próximo governador do Estado são mulheres. E qual é a proposta, a sua proposta, para atrair o voto das mulheres, para que elas possam ver em você uma representante delas e das causas que elas sempre lutam e que elas precisam ver superadas?
Você pode fazer a pergunta de novo, por favor?
Claro, sem problemas. O que que você propõe para poder atrair o voto das mulheres, que são a maioria dos eleitores, nas causas que elas mais lutam hoje? Por exemplo, a igualdade no mercado de trabalho, a igualdade na representação, a questão da violência contra a mulher no Brasil, que é um dos países que você sabe tem um dos maiores índices de violência, não só física, mas também violência moral, violência psicológica contra a mulher.
Isso que está me movendo a ser candidata. Em primeiro lugar, foi a violência emocional, onde colocaram para mim assim, mulher fica em casa, mulher não faz política. Isso para mim foi uma violência, porque eu decido aonde eu devo estar. A igualdade. Eu não tenho, eu sou de direita, sou conservadora, porém, eu fui agredida esses dias num debate. E o cidadão falou, chamando as pessoas de um nome pejorativo, e eu não aguentei. Eu simplesmente defendi a moça que estava candidata, mesmo ela sendo de esquerda. E quando alguém me perguntar assim, nossa, mas você defendeu alguém de esquerda? Eu vou dizer, eu não estou defendendo o lado, eu estou defendendo a mulher. A mulher precisa ser respeitada. E a mulher não está sendo respeitada quando o político fala alto ou diz o que deve ou deixar deve fazer ou deixar de fazer. Então, precisamos sim. Eu tenho convidado as mulheres para vir para a política. Eu tenho percebido que muitas mulheres não têm estrutura para fazer aquilo que eu fiz com o candidato lá e diante de uma agressão, falando coisas que eu não aceito, nem para mim e nem para uma pessoa de esquerda. Eu não aceito. A mulher tem que ser respeitada e o homem tem que ser respeitado. Toda essa história entre homem e mulher não é para a gente brigar homem contra mulher. Não é para a gente ficar as mulheres contra os homens. Não, é para que a gente possa andar juntos. O homem andar junto com a mulher A mulher andar junto com a mulher, mas com respeito. Eu percebo que na política a mulher não é respeitada. Na política, a mulher é extremamente agredida, psicologicamente falando. Eu fui num partido que fez a mesma coisa comigo. Uhum. E eu falei, não, senhora, aqui não. Eu falei, não precisa falar assim comigo, porque eu já entendi e eu sei quais são os seus objetivos. Então, fale com respeito comigo. E eu bati em retirada, porque eu não vou discutir sexo dos anjos em partido, nem com política, mas eu preciso e eu quero e eu exijo respeito, não só para mim, como para todas as outras mulheres.
Solange, um dos desafios que o Estado tem, e essa é uma questão que envolve também a causa da mulher, é um desafio econômico. O Paraná é um Estado rico, por um lado. Você tem 5 cidades no Estado que detêm a grande maioria do PIB do Paraná, que, claro, são regiões metropolitanas, como, por exemplo, Curitiba, Maringá, Londrina, Cascavel, Ponta Grossa, mesmo Foz do Iguaçu. Só que existem regiões do Paraná onde há uma situação de pobreza que é constante, já é histórica, e onde as mulheres nessas regiões são as pessoas que mais sofrem. Menos tem emprego, menos tem segurança, menos tem oportunidade. Numa gestão sua como governadora, o que você faria para mudar essa realidade de desigualdade regional no Estado e das pessoas que hoje se encontram em marginalização, e aí inclua a questão da mulher também?
A mulher precisa. Sempre a mulher vai ter um filho para cuidar. E quando ela tem esse filho para cuidar, ela se sente amarrada, porque ela vai deixar essa criança com quem? Se ela vai para a creche, na creche ainda a criança pode ficar o dia todo. Agora, se ela vai para a escola municipal, uma escola pública, a criança não pode ficar o dia todo. E depois, quando essa criança sai do período, a criança fica onde? Com quem? Isso traz insegurança para as crianças e para a mãe da criança. Então, minha pretensão, o meu olhar com carinho será para as escolas em tempo integral, para que as mulheres possam trabalhar em tempo integral, para que as crianças tenham segurança, porque dentro da escola as pessoas são preparadas para cuidar dessas crianças. Então, a gente precisa ter uma escola de tempo integral. Porque se a mãe vai ainda tirar um dinheiro do bolso, do salário que está ganhando, para pagar alguém para cuidar do filho meio período, o que ela vai fazer com o salário dela? Então, eu preciso olhar a mãe solista ou a mãe sozinha, que não tem, às vezes, os avós por perto, não tem parentes por perto para cuidar. Mas a gente não tem segurança também nos parentes. Quantas pessoas que a gente vê que foram abusadas, crianças foram abusadas por parentes. Então, a gente precisa urgentemente colocar essas crianças em segurança. A criança em segurança e a mãe para que ela possa trabalhar e produzir a contento, para que ela possa ganhar o seu dinheiro para pagar suas contas e pagar e subsidiar os seus filhos.
Solange, geração de emprego é uma coisa importante no Estado. A gente sabe que a pandemia levou muitas pessoas a perderem emprego. As regiões mais afetadas são, novamente, as regiões periféricas, as populações de população de baixa qualificação. Gerar emprego no Estado é uma retórica constante dos governos, né? O setor da indústria, que é um dos que sempre empregou muito em algumas regiões, se encontra numa situação de crise, apesar da recuperação muito lenta. Como gerar emprego no Estado, candidata?
Pois é. Criatividade, varinha de condom, a gente vai ter que fazer alguma coisa. E realmente eu preciso entrar no governo do Estado para que eu possa ter total domínio para conseguir essa geração de emprego. Agora, quando a gente vê impostos sendo cobrado da forma que cobram, isso tudo vai para a folha de pagamento. Então, eu preciso reduzir imposto. E, para isso, eu vou ter os melhores economistas, contadores na minha equipe, para que a gente possa juntar a questão de imposto redução e juntar a questão promover empregos dentro dessas empresas, para que as duas coisas venham gerar emprego. Indústria. A gente precisa de indústria nesse estado. E por que não trazer indústria para 5, 10 regiões maiores do nosso estado, para que a gente possa estar gerando emprego? Eu quero saber por que não foi explicitado os 17 bilhões de desconto de imposto. Qual empresa que foi beneficiada com isso? Qual a empresa que teve a bênção do governo e as outras empresas que quebraram? E as pequenas empresas que não tinham lastro para estar fechada 2, 3, 5 meses? Então, essa pandemia mudou a minha vida. Por que
mudou minuto, minha candidata. Vida? Eu tenho um minuto agora.
Certo. Olha só, eu nunca quis ser candidata a nada. Porém, a falta de competência desses governadores fez com que eu entrasse na política e estivesse hoje aqui fazendo uma entrevista com você como candidata a governo do estado do Paraná. Jamais eu seria, se não fosse a pandemia e o desgoverno de tudo que temos aí em relação à política, em relação a governo, deputados, senadores, prefeitos e vereadores. Todos esses políticos fizeram com que a Solange, aquela professora de música que estava lá quietinha na sua sala de aula, saísse do anonimato e viesse para botar a cara a tapa, para poder falar assim: chega de fazer o que vocês estão fazendo, agora que vocês têm uma pessoa forte para mudar e ajudar toda a população do Paraná.
Solange, obrigado, muito obrigado por essa conversa. Agradeço demais aqui a sua contribuição para esclarecer os ouvintes e também os eleitores.
E Solange 33 para todo o povo do Paraná e para você, maringaense. Eu sou maringaense, cascavelense de coração.